7 da noite em Brasília, no horário brasileiro de verão.
Hoje é a Secretaria Especial de Saúde Indígena.
Novo recorde na arrecadação de impostos. Foram mais de 63 bilhões de reais no mês passado.
Polícia Federal deflagra operação contra a venda de medicamentos pela internet.
Terça-feira, 19 de outubro de 2010.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Brasileiros ganharam hoje um novo órgão subordinado ao Ministério da Saúde que vai gerenciar diretamente os serviços relacionados à saúde indígena e os projetos de saneamento básico nas aldeias, em áreas antes coordenadas pela Fundação Nacional de Saúde, FUNASA.
Com a assinatura hoje do decreto que altera a estrutura do Ministério da Saúde, foi criada a Secretaria Especial de Saúde Indígena.
A transição das ações de saúde indígena da FUNASA para a nova secretaria vai ser feita aos poucos durante os próximos meses. Cleide Lopes.
Com a criação da secretaria, o Ministério da Saúde passa a gerenciar diretamente a saúde dos indígenas, levando em conta aspectos culturais, étnicos e epidemiológicos dos 225 povos que vivem no Brasil. A nova secretaria vai às aldeias, por exemplo, para fazer a vacinação dos indígenas e acompanhar as gestantes. Antes, a Fundação Nacional de Saúde, FUNASA, era responsável por essas ações. A nova secretaria será dividida em três áreas: Departamento de Gestão da Saúde Indígena, Departamento de Atenção à Saúde e Distritos Sanitários Especiais, o que vai permitir a descentralização do atendimento, como explica o ministro da Saúde, José Gomes Temporão.
Essa medida ela vai ter muita importância, porque nós vamos avançar numa atenção integral com qualidade. Nós vamos poder juntar prevenção, promoção, atenção, em harmonia com a cultura e com as tradições das populações, integrando também saneamento e saúde, que é uma antiga reivindicação. E melhor, descentralizando a gestão para a ponta, montando uma estrutura de controle, de participação, de debate, de acompanhamento, onde a crítica possa ser feita e a gente possa estar, então, construindo juntos esse novo momento tão importante da atenção à saúde indígena no nosso país.
Para o presidente da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, Márcio Meira, a medida vai ser fundamental para garantir melhorias na saúde da população indígena, que cresceu nos últimos anos.
A população indígena cresceu muito, as terras indígenas aumentaram e era necessário agora, então, um novo passo, um novo momento para que esse subsistema de saúde indígena pudesse trazer uma atenção da saúde qualificada. Esse novo passo foi dado agora, ou seja, a criação da Secretaria Especial de Saúde Indígena, com os distritos sanitários especiais indígenas ganhando mais autonomia, mais estrutura, com capacidade efetiva de atender a população indígena.
O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, afirmou ainda que a nova secretaria não significa o fim da Fundação Nacional de Saúde, e sim a reestruturação do órgão. A nova Secretaria Especial de Saúde Indígena vai ser ocupada pelo médico Antônio Alves, que participou da elaboração do projeto. De Brasília, Cleide Lopes.
E falando em melhorias para a saúde indígena, segundo o Conselho Indigenista Missionário, CIMI, no ano passado morreram 41 índios por falta de assistência médica. Desse total, 22, mais da metade, foi em Mato Grosso.
E qual é a expectativa da sociedade civil organizada que trabalha na defesa dos direitos indígenas com a criação dessa nova secretaria? Esse é o assunto da entrevista que fiz hoje com o vice-presidente do CIMI, Roberto Antônio Lipigotti. Vamos ouvir.
O senhor acredita que com a criação dessa secretaria pode diminuir o número de mortes entre os indígenas por falta de atendimento médico?
Se me acredita que se de fato for dada a autonomia para os distritos, para que no âmbito de cada distrito, então, haja um plano distrital e que nesse plano, então, sejam contempladas de fato participação indígena no que tange ao controle social, ao planejamento das ações a serem executadas e também que esses distritos tenham uma estrutura adequada, né, com equipamento, com funcionários, né, com médicos, enfim, com agentes especializados e preparados para atender as demandas, né, que estão sendo postas hoje no âmbito da saúde indígena. A FUNASA, na verdade, ela, ao longo desses, desde 1999, ela é a responsável, mas ela sofre muitas críticas, porque ela não se estruturou adequadamente para essa política. Primeiro, houve um processo de terceirização da política de saúde, em que a FUNASA basicamente administrava e gerenciava os convênios com os prestadores de serviço. Posteriormente, quando a própria justiça determinou que esses convênios deveriam ser extintos, então ela passou a assumir a integralidade das ações de serviços. E aí sim houve, por parte dos povos indígenas, grandes descontentamentos, porque a assistência não vinha sendo adequadamente prestada nas áreas indígenas, né?
A maior parte dos índios que são mortos por falta de assistência médica, segundo um relatório divulgado pelo CIMI, e isso em 2009, era principalmente em Mato Grosso. Essa realidade continua?
Então, essa realidade continua, né, em Mato Grosso do Sul, de modo especial, em algumas áreas em que há uma espécie de confinamento indígena, porque as áreas são pequenas, né, e há uma população grande de indígenas residindo sobre essas áreas. Então, ali, de fato, a assistência ela é bem precária. E também em outras regiões da Amazônia, por exemplo, em que tem notícias e relatos de muitos casos de hepatite, né, de doenças que poderiam já ter sido erradicadas, como sarampo ainda, tuberculose, malária, que ainda tem causado grandes problemas nas áreas indígenas. Então, na verdade, o Ministério agora vai precisar se estruturar para, de fato, desenvolver uma política que consiga atender essas necessidades todas dos povos indígenas.
Tá certo. Nós conversamos com Roberto Antônio Lipigotti, que é vice-presidente do Conselho Indigenista Missionário CIMI. Muito obrigado. Obrigada por sua participação na Voz do Brasil.
Obrigado a você.
A Receita Federal arrecadou mais de 63 bilhões de reais em impostos e contribuições no mês passado.
Esse valor representa um crescimento de 17,6% se comparado ao mesmo mês do ano passado.
Entre as explicações para um recorde na arrecadação está a produção industrial e as vendas do comércio. Edla Lula explica.
63 bilhões 400 milhões de reais é o valor arrecadado pelo governo em impostos e contribuições em setembro, um novo recorde, 10 bilhões de reais a mais que em setembro de 2009. No ano, os contribuintes já repassaram para a Receita Federal perto de 580 bilhões de reais. O subsecretário de Tributação da Receita Federal, Sandro Serpa, explicou que a economia este ano está bem melhor que em 2009, ano de crise. E a tendência é de que os próximos meses sejam também de melhora na performance da arrecadação de impostos, especialmente aqueles ligados às empresas.
A receita depende muito dos indicadores econômicos. Se os indicadores econômicos continuarem apresentando a mesma performance que tem apresentado durante o ano, a arrecadação provavelmente siga o mesmo caminho dos indicadores econômicos, que medem tanto a massa salarial quanto a produção industrial e as vendas no varejo.
Sandro Serpa também falou sobre o aumento na alíquota do imposto sobre operações financeiras para investimentos estrangeiros. O IOF, na aplicação de curto prazo, passou de 4% para 6%, mas, segundo o subsecretário da Receita, não há previsão de aumento na arrecadação por causa disso.
O objetivo dessa medida não é arrecadatório, muito pelo contrário. A ideia é que o fluxo de divisas para o país diminua, e em diminuindo o fluxo de divisas para o país, vai ter a ideia é que tem uma queda nessa arrecadação.
A valorização do real frente ao dólar tem sido motivo de preocupação do governo e de alguns segmentos de empresários, porque pode prejudicar as exportações e também a produção aqui dentro do Brasil. De Brasília, Edla Lula.
E falando em tributos, a Câmara de Comércio Exterior, Camex, reduziu hoje o imposto de importação de 158 produtos, a maior parte de bens de capital, como máquinas e equipamentos.
Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, a medida vai beneficiar especialmente projetos relacionados à geração de energia elétrica, siderurgia e serviços.
voz do Brasil.
Um estudo norte-americano revelou que a maioria das mais de 360 páginas na internet de venda de medicamentos controlados não pede receita médica.
E o perigo, segundo as autoridades de saúde, é que esse tipo de comércio online estimula o aumento do uso de remédios perigosos que causam dependência.
Além disso, muitos medicamentos vendidos pela rede mundial de computadores são entregues ao consumidor em suas casas adulterados, ou seja, com uma fórmula diferente da que foi solicitada. E às vezes nem são entregues, o que configura o crime de estelionato.
E aqui no Brasil, onde 20 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos por venda irregular de medicamentos na internet, nos estados do Rio de Janeiro, Maranhão, Minas Gerais, São Paulo, Paraíba, Santa Catarina e Ceará, a Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Panaceia.
A meta da Polícia Federal, que tem o apoio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, é desmontar um esquema ilegal de venda de remédios pela internet, que oferece, entre outros produtos, anabolizantes, abortivos, inibidores de apetite e até medicamentos caseiros. Aline Bastos.
Depois de 7 meses de investigações, a Polícia Federal conseguiu apreender 15 mil comprimidos. 54 sites brasileiros e 7 internacionais com venda direta para o Brasil foram investigados. A operação, organizada pela Organização Internacional de Polícia Criminal, a Interpol, foi realizada em mais 44 países. No mundo inteiro, mais de 15 mil caixas de medicamentos ilícitos já foram apreendidas. Aqui no Brasil, a operação, batizada de Panaceia, expediu 20 mandados de prisão em 7 estados. 4 pessoas foram presas em flagrante em Minas Gerais, Santa Catarina e no Maranhão. A pena mínima é de 10 anos. O delegado Elmer Coelho Vicente, coordenador da ação, explica que a medida não foi isolada e que a repressão vai continuar.
É um crime que vem sendo combatido, a gente percebe que há um decréscimo em razão da quantidade de que vem sendo oferecido pela internet, mas ainda é uma realidade muito preocupante na internet do Brasil. Durante esses 7 meses de investigação da Operação Panaceia, não foi identificado ainda nenhum consumidor que tenha a sua saúde prejudicada. No entanto, as investigações continuam para se apurar que, além dessa venda ilegal, alguém causou um dano à saúde ou a vida de alguma pessoa.
Comprar remédios pela internet não é proibido, desde que os medicamentos não sejam controlados e a venda esteja regulamentada junto à Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Mas a agência alerta: comprar remédios pela internet pode colocar em risco a saúde, pois o consumidor está sujeito a receber produtos falsificados, adulterados, com concentração incorreta ou mesmo contaminados. A agência também orienta o consumidor a não comprar remédios em sites estrangeiros, pois geralmente realizam a importação de drogas de forma ilegal. Para saber se uma empresa está legalmente autorizada ou o medicamento devidamente registrado, basta entrar no site www.anvisa.gov.br ou ligar no 0800-61-1997. De Brasília, Aline Bastos.
7:13 no horário brasileiro de verão.
Desde janeiro deste ano, foram criados mais de 2 milhões e 200 mil empregos.
Os números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, divulgados hoje, também mostram que em setembro foram criadas mais de 246 mil vagas.
O resultado foi menor que o de setembro do ano passado, que teve saldo de cerca de 252 mil postos. Mas a estimativa do governo é de crescimento, principalmente por conta das festas de fim de ano. O repórter Adilson Mastelari tem mais informações.
Nas lojas, a contratação de serviços temporários já começou. Com a chegada das festas de fim de ano, surge uma chance de trabalho para quem está desempregado. São milhares de vagas para várias funções: balconistas, caixas, empacotadores, vendedores. Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Serviços Terceirizáveis e de Trabalho Temporário, 30% desses empregos vão ser gerados pela indústria e 70% pelo comércio. Só a Associação Brasileira de Lojistas de Shopping estima que até o final do ano vão ser contratados temporariamente cerca de 130 mil trabalhadores pelos shopping centers de todo o país. No ano passado, foram 119 mil. E de acordo com a Associação dos Shoppings, 25% dos temporários são efetivados. Foi assim com a consultora Fernanda Valu, em Brasília. Ela é formada em relações institucionais. Foi contratada temporariamente por uma loja de cosméticos. Bastaram 45 dias para a Fernanda conseguir o contrato definitivo.
Esse emprego aqui começou como temporário, experiência de 45 dias, para depois ser efetivada. Já estou aqui na empresa há 2 meses.
Levantamentos do Ministério do Trabalho e Emprego para o mês de setembro indicam estabilidade no mercado, com a criação de 246.875 empregos. No acumulado dos primeiros 9 meses de 2010, já são mais de 2.200.000 empregos. Nos últimos 12 meses, o nível de emprego formal teve crescimento de 6,87%. Os setores que mais geraram empregos foram a indústria de transformação, seguida do setor comércio e serviços e construção civil. Já na agricultura, houve redução de empregos. Cerca de 22 mil postos se perderam por causa da entressafra no centro-sul do país. Das regiões, o Nordeste foi a que gerou o maior número de empregos, 105.897 postos, seguido do Sudeste, Sul, Norte e Centro-Oeste. Entre os estados, São Paulo ainda é o maior empregador, com mais de 53.500 postos. O ministro do Trabalho, Carlos Luppi, fez uma previsão de crescimento para o emprego para os últimos meses do ano.
Nós vamos ter outubro e novembro muito forte, provavelmente recorde, para chegar aos 2,5 milhões desse ano, e nós vivemos o melhor período de geração de emprego do país, que é o que dá cidadania para a população.
Para alcançar essa meta, o governo precisa preencher 298.594 postos de trabalho. De Brasília, Adilson Mastellari.
Voz do Brasil.
Mesmo que a gente nem perceba, Luciano, as descobertas feitas pelos cientistas estão em nosso dia a dia, né?
A produção de energia elétrica, que torna possível ligar o rádio na tomada e ouvir a Voz do Brasil, Kátia, é um exemplo dessa tecnologia.
A reciclagem de lixo é outro exemplo que ajuda o Brasil e outros países do mundo a se desenvolverem de forma sustentável.
E a ciência para o desenvolvimento sustentável é justamente o tema da 7ª edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que foi aberta hoje em Brasília e que é promovida pelo Ministério da Ciência e Tecnologia.
A ideia desse encontro é aproximar esses temas da sociedade e divulgar o que as universidades, os institutos de pesquisa e também os pesquisadores brasileiros estão produzindo. Ana Gabriela Salles.
Instrumento de percussão no ritmo da sustentabilidade. Ele foi todo produzido com materiais recicláveis, inclusive copinhos plásticos de água mineral. E tem também uma espécie de cavaquinho, só que feito de bambu. Esses instrumentos estão expostos na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, aberta nesta terça-feira em Brasília. O tema desta 7ª edição é Ciência para o Desenvolvimento Sustentável, como explica Ildeu de Castro, coordenador nacional do evento.
É uma cidade absoluta, né? Tanto do ponto de vista do país quanto do ponto de vista do planeta. A questão das mudanças climáticas está aí. O Brasil tem uma questão fundamental, que é trabalhar a questão da preservação ambiental. Temos a maior riqueza de biodiversidade do mundo, temos as maiores reservas de água doce do mundo. Portanto, nós temos uma preocupação muito grande com o desenvolvimento sustentável, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista social, quanto do ponto de vista ambiental. E esse desafio foi colocado esse ano para a semana como tema central.
São milhares de atividades em todo o país. Além de Brasília, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia acontece em mais de 300 municípios em todas as regiões até domingo. A entrada é de graça e o público vai poder conhecer de perto experiências inovadoras e o talento de jovens cientistas. O estudante do ensino médio, Geoman Mariano Góes, por exemplo, criou um robô que anda, desvia de obstáculos e até dança, tudo com a ajuda de sensores.
Eu montei esse robô para que ele andasse quando eu passasse minha mão. Tem um sensor que ele vê as coisas, aí quando estiver muito próximo ele começa a andar.
Segundo o coordenador da semana, Ildeu de Castro, a ideia é aproximar não só os jovens, mas toda a população brasileira da ciência e da tecnologia.
A população brasileira tem o direito de conhecer a ciência que é produzida nas nossas instituições, mesmo porque grande parte dela é paga com recurso público. Então é até um dever democrático. Além disso, nós queremos fazer com que essa atividade, ela contribua para o conhecimento básico das pessoas. O cidadão brasileiro tem o direito de saber conhecimentos básicos sobre ciência para poder opinar sobre energia nuclear. nuclear, sobre a questão da biodiversidade, sobre as células-tronco. E, além disso, nós temos também um objetivo fundamental, que é atrair jovens e crianças para a ciência e para perceber que a ciência é bonita, é interessante, é importante para a sua vida individual e também para o desenvolvimento do país.
A expectativa do Ministério da Ciência e Tecnologia, organizador da semana, é superar o número de visitantes da edição passada, que só em Brasília foi de 150 mil. Mais informações sobre a programação da semana em todo o país na página www.mct.gov.br. De Brasília, Ana Gabriela Salles.
O presidente Lula participou hoje em Catalão, Goiás, da inauguração de 6 usinas hidrelétricas.
Informações com a repórter Luciana Colares de Holanda.
As novas usinas vão poder gerar até 645 megawatts, o suficiente para suprir a demanda de energia para cerca de 1 milhão de habitantes. Elas vão garantir uma média de mais 445,6 megawatts de energia ao sistema elétrico brasileiro. As usinas hidrelétricas Serra do Facão, Barra dos Coqueiros, Caçu, Foz do Rio Claro, Salto e Salto do Rio Verdinho, todas no estado de Goiás, receberam investimentos de quase 3 bilhões de reais e geraram mais de 7 mil empregos diretos. A usina hidrelétrica Serra do Facão, implantada no Rio São Marcos, no estado de Goiás, entre os municípios de Catalão e Davinópolis, de onde o presidente Lula inaugurou as outras 5 unidades por videoconferência, representa a autonomia para a cidade goiana, que antes importava energia de outras partes do país. E a usina ainda vai exportar a energia excedente para o sistema interligado nacional. De Catalão, em Goiás, Luciana Colares de Holanda.
Usar a arte como afirmação das raízes negras. Os vencedores do primeiro Prêmio Nacional de Expressões Culturais Afro-Brasileiras agora mostram o fruto do trabalho com a dança, o teatro e as artes visuais.
Em abril, a Petrobras anunciou patrocínio para 20 projetos. O total de R$1 milhão foi empregado nas iniciativas que se apresentarão ao público de todo o país até quinta-feira.
O elemento negro neste caldeirão cultural chamado Brasil usa a dança para se mostrar. O espetáculo da Companhia Experimental de Dança Negra Contemporânea Mário Guzmão tem 45 minutos de duração e já foi encenado 4 vezes no Distrito Federal. 5 bailarinas e um bailarino se revezam no palco. O idealizador do projeto é o bailarino e coreógrafo Júlio César Pereira. Ele concorreu ao primeiro Prêmio Nacional de Expressões Culturais Afro-Brasileiras com o espetáculo Batacotô, A Senhora dos Raios. Foi um dos 5 vencedores no país na categoria dança. Recebeu R$80 mil para a produção. Júlio César explica que Batacotô significa tambor de guerra e esclarece que a dança negra envolve a religiosidade africana, mas vai além dela.
Mostrando esse trabalho, as pessoas ficam mais cientes, né, de que é dança negra, porque a dança negra não está voltada simplesmente para a religiosidade, mas ela é um espaço amplo, né? A religiosidade é um ponto, ou seja, é uma linha, né, da dança.
A Fundação Cultural Palmares criou o projeto com o patrocínio da Petrobras. O presidente da Fundação, Zulu Araújo, defende que o prêmio é um incentivo a produções artísticas com a temática negra.
Fortalece a cultura negra, amplia o seu raio de ação e, evidentemente, propicia aos artistas, aos produtores, aos agentes culturais inserção no mercado de trabalho, porque é evidente que quando você tem um espetáculo desse sendo aplaudido pela população, o ator, o diretor, o roteirista, o figurinista, todos eles também estão sendo aplaudidos e, consequentemente, todos eles passam a ter melhores condições de acesso ao mercado de trabalho, porque, afinal de contas, nós não podemos ter a dimensão exclusivamente lúdica desse processo. É preciso ter a dimensão também econômica. Cultura também é economia.
20 projetos foram patrocinados nas 5 regiões do país com R$1 milhão de patrocínio da Petrobras. Além da categoria dança, como o espetáculo Batacotô, A Senhora dos Raios, outras 2 expressões artísticas foram contempladas: o teatro e as artes visuais. De Brasília, Paulo La Salve.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Criada hoje a Secretaria Especial de Saúde Indígena.
Novo recorde na arrecadação de impostos. Foram mais de 63 bilhões de reais no mês passado.
Polícia Federal deflagra operação contra a venda de medicamentos pela internet.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã, uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.